Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
O Sala de Visitas de hoje está aqui nas ruas de Peitim, conversando com o Guilherme Golda, um estudante brasileiro da Universidade de São Paulo, que chegou há 6 meses aqui na China, foi para Xi'an, a terra dos guerreiros e cavalos de terracota, participando de um intercâmbio entre a Universidade de Estudos Internacionais de Xi'an e a Universidade de São Paulo. Guilherme, em primeiro lugar, um prazer, uma honra te receber mais uma vez aqui no Sala de Visitas.
José, o prazer é todo meu. Obrigado por me receber de novo aqui. Obrigado por me receber no Sala de Visitas. Obrigado por me receber na sala da sua casa também, porque por ser meu professor e por toda essa experiência que você me deu. E hoje eu estou aqui para falar um pouco do meu intercâmbio, para falar um pouco da minha experiência de China, dos meus 6 meses aqui, o que aconteceu, o que passou. Para falar um pouco de Xi'an também, que é uma cidade maravilhosa, que eu gostei muito e eu sei que o senhor também gosta muito de Xi'an. E para incentivar as pessoas a virem também, que é um grande propósito, que é incentivar o pessoal a vir mais para a China, que é muito bom, de verdade, é muito bom.
Ou seja, mais brasileiros precisam conhecer China.
Mais brasileiros precisam conhecer China. Precisam conhecer China por vários motivos. O primeiro motivo que eu destaco é porque a imagem que a gente tem da China de fora, que não é da China, é muito diferente da China que realmente é, que existe aqui. A gente está aqui agora nas ruas de Pequim, sentado numa cadeira, conversando numa conversa informal. Tem vários chineses aqui perto, comendo, tomando cerveja, trazendo crianças e tudo mais. E essa China a gente não vê no Brasil. A China que a gente enxerga no Brasil é um país completamente industrial, completamente poluído, onde as pessoas trabalham o dia inteiro. E essa realidade também existe aqui. Mas tem muita coisa que as pessoas perdem, tem muita imagem que a gente não vê. E esse é um dos motivos que é importante vir pra cá. Em nenhum momento eu me senti oprimido aqui na China. Ao contrário disso, até me senti super livre, super seguro. Ter uma liberdade de andar na rua, por exemplo, às 3 horas da manhã, com o celular na mão e conversando com meus amigos e não ter medo de nada me acontecer aqui. Essa é uma segurança que, por exemplo, no Brasil eu não tenho. Isso eu posso falar que com 6 meses de China não é uma coisa casual. É uma coisa que acontece no dia a dia dos chineses. De você ter uma segurança inexplicável, assim, de você se sentir completamente seguro em qualquer momento. Isso não tem igual.
E Guilherme, e falando propriamente desses 6 meses dessa tua vivência como estudante não só dos caracteres, não só da língua, mas também vivenciando a cultura chinesa em um dos centros onde a cultura chinesa flui, assim, pelos quatro cantos, pelas paredes, pelos muros, pelas ruas, porque Xi'an tem quase 3 mil anos como capital da China. Pequim tem 800 anos como capital da China. Xi'an teve 3 mil anos, capital de várias dinastias, não é? Então, onde você anda, tá vendo, é um sítio arqueológico ao céu aberto, não é isso?
Na verdade, a minha escolha em Xi'an para o intercâmbio não foi uma escolha casual. Eu já tinha uma noção dessa história de Xi'an. E chegando lá, isso tudo é muito mais concreto. Você estava falando que Xi'an tem 3 mil anos, tem um pouco mais de 3 mil anos, hoje conta-se em 3.100 de China. Foi capital de 13 dinastias chinesas já. Xi'an é um sítio arqueológico só aberto, as muralhas de Xi'an no centro da cidade, que é o centro da cidade. E é engraçado você ver que tem uma muralha de 3 mil anos e do lado da muralha tem um KFC, tem um McDonald's. Isso é o símbolo dessa China nova que está se reconstruindo também. Xi'an é muito bom porque é o centro cultural de várias coisas diferentes. É um centro cultural taoísta, é um centro cultural confuciano, é um centro cultural budista, é um centro muçulmano também, porque tem várias igrejas muçulmanas e várias influências de Lanzhou, de Gansu, que também é muito muçulmano. Além disso, tem a Universidade de Estudos Internacionais, a Xizu, que é uma ótima universidade, não perde nada para nenhuma universidade dessas universidades grandes.
Que foi onde você ficou.
Sim, o intercâmbio que eu hospedei é com a Universidade Internacional de Xi'an, de Estudos Internacionais. E essa faculdade tem tanto curso de chinês para estrangeiros, quanto curso de língua estrangeira para chineses. E o intercâmbio foi muito bom, a valorização disso, porque ele nos dá a oportunidade de aprender chinês, e ao mesmo tempo nós podemos ensinar a língua estrangeira, nossa língua estrangeira mãe, português no meu caso, para os alunos chineses. E essa é uma disponibilidade que eu saiba só a USP tem. Os meus amigos estrangeiros de outras faculdades não têm esse intercâmbio mesmo, de trocar informação, de trocar cultura com os outros estudantes. Então, nesse aspecto, foi muito bom. O meu chinês realmente deu um salto, apesar de que agora eu conto que 6 meses aqui não é nada. Na verdade, eu vim de lá com uma base não tão sólida, e aqui na China minha base ficou sólida, de verdade. Então agora eu tenho uma base sólida de chinês. Posso dizer que eu acho que tenho uma base sólida de chinês.
Ô Guilherme, em Xi'an você então visitou muitos lugares, e desses lugares que você visitou, que lugares você gostaria de compartilhar assim, que te marcou?
Na verdade, Xi'an é muito conhecida pelos guerreiros de terracota, os guerreiros e soldados de terracota do Pimayon, que na verdade fica fora de Xi'an, fica pelo menos uma hora e meia, duas horas de Xi'an. Mas dentro da cidade tem a pagoda do ganso selvagem, a Taiyanta. E a pagoda é um lugar excelente, assim. Minha casa ficava muito próximo dela, então eu podia ir lá praticamente toda semana. E a pagoda, na verdade, é um complexo, é um parque aberto para o público, como Ibirapuera, em São Paulo. E dentro desse parque tem a pagoda mesmo. Ao lado da pagoda tem o Museu de História de Xi'an, e ao redor dela é um parque inteiro. Os chineses vão lá, passam lá com as crianças, e nesse parque tem várias atrações. Tem lojas, tem as fontes. As pessoas passam o dia mesmo nesse parque, jogando, praticando esportes. Então é um lugar muito bom para visitar. E como era perto de casa, todos os finais de semana eu aproveitava meus finais de semana lá, seja no parque, seja na pagoda, assim. A pagoda é uma torre de... eu não lembro agora exatamente quantos andares, creio que são 7 ou 8 andares. E é bem alto, na verdade, para você subir. De escadas espirais, um prédio antigo feito de madeira. E dentro, em cada um desses andares da pagoda tem umas simbologias budistas, na verdade. E um pouco da história da pagoda é que conta-se que tinha um grupo de monges, e esses monges eles não matavam, né? E eles estavam saindo de Xi'an para ir em busca de outro, da Índia, talvez. Eles estavam já caminhando há muito tempo, e eles não podiam matar. Viam vários animais no caminho, mas não matavam porque eram monges. E eles rezaram, e nesse enquanto eles estavam rezando, estava passando uma revoada de gansos. E o ganso maior que estava liderando quebrou a asa e caiu. E serviu, foi esse ganso que foi o alimento para esses monges. E conta-se que onde caiu esse ganso foi onde os monges construíram primeiro um altar, e depois esse altar virou a própria pagoda, assim. Então é um lugar especial, tem toda uma energia especial, e ao redor dele tem várias estátuas, várias simbologias. E além da história do monge, ainda tem a história do Tansansan, que foi um monge especial, que é o Tripitaka, que é justamente o monge da Jornada para o Oeste, do Xiaoxi.
Do Jornada para o Oeste é um dos clássicos da literatura chinesa, né?
A Jornada para o Oeste é um dos clássicos da literatura chinesa. Estava conversando agora com o professor José, que me contou que foi escrito em 1550. Uns quatro clássicos da literatura chinesa é a Jornada para o Oeste.
Todo chinês lê.
Todo chinês lê. Em algum momento da vida, todo chinês lê.
Em resumo, Jornada para o Oeste é, digamos que, a viagem desse monge em busca dos sutras budistas na Índia. Assim, um resumo, e com todas as dificuldades para chegar a esse objetivo.
É, exatamente. O Jornada para o Oeste é... dá pra dizer que é uma odisseia, assim, do monge saindo da China, de Xi'an, pra ir pra Índia buscar os sutras, né? E é um monge, esse monge de Xi'an, que é o Tripitaka, e junto com ele o macaco, o Sun Wukong, que também é a história da redenção do macaco, né? Que ele era um deus, um semideus, e ele era todo prepotente, cheio de si, e essa jornada é justamente de como ele ganha a humildade dele. E
a purificação. O interessante, assim, que o professor Mário Bruno Sproviero, um dos principais sinólogos brasileiros, né, traduziu o Tao Te Ching, traduzido do chinês clássico. Você teve aula certamente com o professor Mário. Ele nos contou, lembro muito bem, que Xi'an era um dos centros, um dos mais importantes centros de tradução do mundo. Porque ali era a base da Rota da Seda, então montou-se uma escola de tradução dos sutras, talvez de milhares de pessoas envolvidas nesse processo de tradução.
Sim, com certeza.
E a pagoda era o espaço central dessa atividade de tradução.
A pagoda era o espaço central de tradução, e o próprio Tripitaka era um dos chefes, dos encabeçadores desse projeto de tradução. Conta, na pagoda mesmo tem registros disso, de quando ele voltou da China trazendo todos os sutras, ofereceram para ele um cargo no governo e ele negou, porque ele queria passar o resto da vida traduzindo os textos. E ele realmente passou o resto da vida traduzindo os textos e morreu com 80, 88 anos, talvez.
Ou seja, ler Jornada do Oeste ao lado da pagoda de Xi'an não tem preço.
Não tem preço. Você vê a história acontecendo ali, você vê as estátuas ali do seu lado, assim, da estátua do macaco aqui, a estátua do patiê, que é o porco, do outro lado. Ver um monge de frente para a pagoda rezando, assim, não tem preço. É outra história, é outra coisa.
Ô Guilherme, para você foi muito valioso esta vinda aqui.
Foi muito valioso, com certeza. Tanto em experiência experiência de estudo, né, pro meu chinês, que melhorou muito. Experiência cultural, por poder ver essas coisas todas que eu falei aqui agora. Conheci várias pessoas ótimas, tanto chineses como estrangeiros. Fiz muitos amigos que eu vou levar para muito tempo ainda, para a vida inteira talvez. E vou, claro que vou manter contato com todos eles. Conheci gente de outras partes do mundo com o mesmo interesse que o meu, de estudar chinês, estudar cultura chinesa. Gente da França, dos Estados Unidos, de vários países. Então, a parte do intercâmbio valeu muito pra mim. E tá valendo ainda, porque eu ainda tô aqui, tenho mais 3 dias de China. Então ainda tá valendo muito ainda. Xi'an é um lugar pra se amar mesmo, assim. Quando eu saí de Xi'an, eu comprei uma camiseta escrita "Eu amo Xi'an". Tenho essa camiseta. E é um lugar especial, especial demais, assim.
Ô Guilherme, e agora já entrando na fase final da nossa conversa, infelizmente o tempo do programa são apenas 15 minutos, você também teve a oportunidade de visitar outras partes da China. Conta um pouco sobre isso.
Viajei outras partes da China, principalmente agora com o professor José, que está aqui fazendo a entrevista comigo aqui. No meu tempo em Xi'an, eu fui até Gansu, até a cidade de Lanzhou, que é na casa de um amigo meu, um amigo muito especial que está no Brasil agora.
Quem é?
Caleb, tá andando no Brasil agora, estuda chinês, fala chinês muito, muito bem. Eu fui pra Lanzhou lá visitar a casa dele, eu achei a cidade muito bonita, muito boa, tem o Rio Amarelo, que é especial demais. Eu achei que eu ia sair da China sem ver o Rio Amarelo, fui pra lá, vi sem saber que tinha.
O Rio Amarelo, só pra que o ouvinte tenha uma noção, assim, mais próxima, é considerado o rio mãe da civilização chinesa.
Sim, o rio mãe da civilização chinesa, inclusive em Lanzhou tem a estátua da mãe do Rio Amarelo. Que é uma estátua de uma mulher com um bebezinho no colo, e a estátua é o Rio Amarelo, a mãe é o Rio Amarelo, e o bebezinho no colo é justamente a civilização chinesa e a cidade de Lanzhou. Os chineses falam que eles devem tudo que eles têm pro Rio Amarelo, né? Porque foi o berço da cultura, onde começou tudo lá. E agora, nessa vinda pra cá, eu e o professor José estivemos juntos no nordeste da China, fizemos uma excursão aí, fomos até a fronteira...
5 mil quilômetros.
5 mil quilômetros.
Em 7 dias.
5 mil quilômetros, 7 dias de viagem, muito trem... pouca mala, só com uma mochila nas costas, cada um, e foi muito especial. Nós fomos até a fronteira norte com a Rússia. Na verdade, primeiro fomos a Harbin, visitar uma cidade muito turística, muito bonita na China, onde tem o Hotel de Gelo, que todo mundo já ouve falar pela televisão, mas agora não tem Hotel de Gelo porque a gente está no verão aqui. De Harbin fomos para a fronteira com a Rússia, no extremo nordeste da China. Depois visitamos o último ponto leste da China, um ponto mais ao leste da China.
Heijiazi é o nome da era uma região que estava sob controle da Rússia. Em 2008 foi feito um acordo entre a China e a Rússia e foi solucionado esse conflito de fronteira, né? Nós tivemos a oportunidade de estar lá.
E além da fronteira da China com a Rússia, nós fomos depois a tríplice fronteira, que é Rússia, China e Coreia do Norte. E também é um lugar muito bonito, a fronteira em si e as cidades em volta. E de lá fomos para Jilin, para Changchun, na verdade. Visitamos o palácio do Imperador Puyi, onde gravaram o filme O Último Imperador. Usaram várias partes do palácio para gravar o filme. E lá tem um museu sobre o estado do fantoche Manchu. Então foi muito especial essa viagem. Primeiro porque eu aprendi muito, visitei lugares lindos e aprendi muito de cultura chinesa, de história chinesa, muita coisa que eu não fazia ideia. E também porque mudou muita coisa meu conceito sobre viagens. Foi muito, realmente muito especial para mim. E eu quero fazer esse convite para mais pessoas virem cada vez mais para cá, porque é muito bom, muito bom, não tem problema nenhum. O Brasil precisa de mais pessoas aqui na China. Eu conheci vários brasileiros que estão aqui, mas eu ainda sinto que precisam brasileiros aqui. Com a ideia tanto de divulgar a cultura brasileira, mas também com a ideia de aprender a cultura chinesa, de ver os dois lados da moeda, assim.
E agora deixa então um abraço para Camila, que está te esperando, enfim, para... teus pais e para os nossos ouvintes, e muitíssimo obrigado por estar aqui conosco, compartilhando as tuas vivências.
Professor José, primeiro eu queria agradecer você por, mais uma vez, por me receber no Sala de Visitas e me receber na sua casa. Queria deixar um abraço para meus pais, que me apoiaram em tudo e me deram toda a força para vir para cá e continuam me apoiando e estão lá no Brasil agora morrendo de saudade, querendo que eu volte logo. Pra minha namorada, minha noiva, futura esposa muito em breve, que também tá lá me esperando, morrendo de saudade, vai me buscar no aeroporto, tá contando os dias desde o dia que eu saí de lá, e beijão, amor, saudade de você. E para os ouvintes, obrigado por me ouvirem do outro lado, e vem pra China, se vocês não vieram ainda, vem, que é muito bom. Obrigado por acompanhar o nosso programa, por ver o professor José, e por ouvir, e por me receber mesmo, na casa de vocês, ouvindo vocês. Obrigado.
É isso aí, caro ouvinte, o programa Sala de Visitas fica hoje por aqui. Eu sou o José Medeiros da Silva e voltaremos na próxima semana com mais um Sala de Visitas. Até lá!